Dia 19 de novembro, o Tribunal de Contas da União realiza a sessão plenária para analisar as auditorias escolhidas pela população no portal de participação cidadã. Em abril deste ano...
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200, Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo número legal e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 17 de novembro. Peço que o senhor secretário realize a leitura de um trecho bíblico.
Louve, ó minha alma, ó Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que teme o Deus de Jacó, por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Salmo 146, versículos 1 a 5.
Peço que a senhora diretora realize a leitura do sumário do expediente. Sumário do expediente. 1. Abertura. Verificação de quórum. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. Leitura do sumário do expediente. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 2. Tribuna livre. Primeira vereadora, Alcione Engroff Schmidt. 2. Luciane Lutz Brum. 3. Paulo Roberto Machado Maier. 4. Antônio Vanderlei Piechak. 5. Carlos Renato Biasi da Rosa. 6º, Magno Giuliard Gaberti. 7º, José Carlos Sagrillo. 8º, Rodrigo Pivoto. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei complementar número 12, de 6 de novembro de 2025. Altera os coeficientes das classes referentes ao padrão 7 de vencimentos da tabela constante do artigo 26 da lei complementar número 02, de 4 de abril de 2012, da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei complementar número 010, de 15 de agosto de 2025, estabelece plano de benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores públicos efetivos do município de Nova Esperança do Sul e de outras providências. Leitura e discussão da proposta de emenda à lei orgânica número 02, de 7 de novembro de 2025, altera o artigo 70 da lei orgânica municipal de Nova Esperança do Sul. Leitura e discussão do projeto de lei número 069, de 29 de outubro de 2025, autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com o Badesul Desenvolvimento S.A., Agência de Fomento Rio Grande do Sul, destinada à obra de ampliação de prédio industrial. Leitura e discussão da indicação número 05, de 2025. 4. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 139 ao projeto de lei número 071 de 2025 e do projeto de lei número 071 de 4 de novembro de 2025. autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo e da outras providências. 5. Tempo de liderança. Primeiro, líder do MDB, segundo, líder do PL, terceiro, líder do PDT, quarto, líder dos progressistas.
Ata da reunião anterior, todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que o senhor secretário realize a chamada nominal em ordem alfabética, conforme o artigo 115 do Regimento Interno.
Vou fazer a chamada, colegas, vocês respondem presente. Alcione Engro Schmidt.
Presente.
Antônio Vanderlei Piechak.
Presente.
Carlos Renato Biazes da Rosa. Presente. José Carlos Sagrillo.
Presente.
Luciane Lutz Brum.
Presente.
Magno Juliard Gaberti.
Presente.
Marília Mariano Batman.
Presente.
Rodrigo Pivoto.
Presente.
Paulo Roberto Machado Maier.
Presente.
Senhora Presidente, todos os nobres colegas estão presentes na sessão.
Obrigada, secretário. Passamos agora à tribuna livre com o primeiro vereador inscrito, vereador Alcione Engroff Schmidt, por favor. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, nossas funcionárias da casa, quem nos assiste através do Instagram da Rádio Nova Esperança FM, meu muito boa noite. Então, senhora presidente, hoje vou ser breve aqui nessa tribuna, falar um pouco dos eventos do final de semana, né? Então, sábado à noite tivemos a abertura do Natal Magia 2025 na Praça Central. À noite, a partir das 20 horas, com a linda apresentação do Coral Nova Milano. Também, logo após, tivemos o cantor Calander, o acendimento das luzes natalinas. E eu não posso deixar de parabenizar a toda a equipe, eu não vou citar nomes, né? A gente sabe que foi coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Esporte e Lazer, mas envolve muitas pessoas nesse trabalho. Então, eu quero deixar aqui meus parabéns a todos os envolvidos na ornamentação da praça, que mais um ano ficou maravilhosa. Então, a gente agora que se aproxima do Natal, né, a gente pode passar, pode ver as luzes, já vem aquela nostalgia do Natal, né? Mas quero deixar aqui meus parabéns mais uma vez pelo belíssimo trabalho realizado. A nossa praça está linda. Também no domingo, participei do almoço da festa da família, da EMEI, lá na FIC. Um delicioso almoço. À tarde teve bingo com ótimos prêmios. E eu quero deixar aqui meus parabéns também a toda a equipe diretiva, professores, monitores, funcionários, estagiários, enfim, todo mundo que fez acontecer a festa, uma excelente festa, estava lotado. E eu quero parabenizar também, agradecer a presença dos pais, dos alunos, porque a gente sabe que a educação é uma troca, né? A gente manda os nossos filhos para a escola, mas a escola também precisa que os pais, que a família esteja presente nesse processo de desenvolvimento. Então, como eu falei, estava lotado os pais com seus filhos da educação infantil, um lindo evento, parabéns então a todo mundo, diretores, professores, enfim, todos os funcionários. E a gente fica feliz em ver eventos como esse e também nos orgulha, né, em saber que nossa cidade, Nova Esperança do Sul, é referência regional em educação infantil. Nós somos diferenciados aqui. A nossa EMEI abre às 5h45 da manhã e fecha às 18 horas. É um exemplo, né? A gente sabe que vários municípios já vieram aqui ver como funciona. Inclusive, quando estivemos lá na Conferência da Mulher em Santiago, onde o promotor falou da importância de políticas públicas onde as mães possam deixar seus filhos para trabalhar, para procurar emprego, coisa que em Santiago, uma cidade desenvolvida, como Santiago, não acontece. A gente sabe que é difícil, que é somente para mães que estão realmente trabalhando, que têm lista de espera, e lá foi abordado isso, né? Que o tema era outro, era a violência doméstica, mas foi questionado que as escolas, o município deveria ter esses tipos de políticas públicas para as mães poder ter onde deixar seu filho para trabalhar, para ir procurar o seu emprego. E naquele momento eu pensei, nossa, que orgulho da nossa cidade, né? Que a nossa cidade é maravilhosa e a gente aqui é privilegiado. Então, quero deixar aqui mais uma vez meus parabéns, né? Toda a equipe da EMEI, Maria Malgarim Friso, e também ao pessoal pela ornamentação da praça e do evento Natal Magia 2025. Senhora Presidente, é isso e muito obrigada.
Vereadora Luciane Lutz Brum, não vai usar. Vereador Paulo Roberto Machado Maier, por favor.
Boa noite, presidente, vereadoras e vereadores, funcionários desta casa, aos ouvintes da Rádio Nova Esperança e aos internautas que nos assistem através das redes sociais. Também quero começar parabenizando a Secretaria de Turismo pela belíssima ornamentação de Natal. Como disse a vereadora Alcione, a nossa praça está linda, né? Foi uma semana de trabalho, né? E bastante trabalho e dedicação, onde proporciona para o nosso povo uma praça extremamente linda, né? Com várias luzes simbolizando o Natal. Então, parabéns à Secretaria, né? Também pelo belíssimo evento que estava na Praça Central. Eu não pude ir, mas ouvi bastante elogios da comunidade, falando que estava tudo maravilhoso, que foi a abertura do Natal Magia. Também quero agradecer aqui o secretário Leonardo, porque ele está sempre, o que eu sempre, quando fui secretário, e eu acho que é o correto, é o fundamental, é que quando a gente manda uma mensagem no WhatsApp, que não demore muito para responder, entendeu? A gente sabe também de todas as coisas que tem para fazer, mas o importante é responder, tá? Então, o secretário Leonardo sempre responde, não demora muito para dar um feedback dos pedidos que a gente pede e também resolve os problemas que eu peço. Então, quero parabenizar o Leonardo junto com a sua secretaria, né, que está sempre atendendo os pedidos que eu faço para ele. Seria isso, presidente, devolvo a palavra à mesa.
Vereador Antônio Vanderlei Piechak.
Senhora Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, assessoras da casa, meu boa noite. Meu boa noite, povo da Esperança. Meu grande boa noite lá na região de São Luís. Nós tivemos uma festa. O Alexandre Guerra e a esposa me pediram para agradecer o pessoal que estiveram lá, agradecer as pessoas que trabalharam, que ajudaram muito lá, trabalharam incansavelmente. E a gente conversou lá com a diretoria, com todos que estavam lá, e me pediram para dar esse chasque aí. Então, eu agradeço também aquela comunidade que receberam nós muito bem lá. Todo mundo trabalhou. Então, está dado o recado. Ficamos muito contentes com todos os que colaboraram naquela festa lá. É assim. Nós temos que estar juntos com as comunidades, temos que colaborar, ajudar, trabalhar junto também com o povo da Esperança. E também a gente teve umas reclamações que eu nem ia trazer nessa casa, mas como vereador, quando a gente tem alguma reclamação, a gente tem que fazer. Quando merece um elogio, é um elogio. Quando tem uma reclamação, a gente precisa mostrar aqui. Porque eu sou vereador do povo de Nova Esperança. Muitos agricultores se queixaram, principalmente os pequenos, que não têm aposento na casa, sobre esse dinheiro que veio do governo do estado. Mas eu vou deixar bem claro aqui, mas bem claro mesmo. Eu não sou contra os agricultores, não sou contra o conselho que escolheu, não sou contra quem pegou esse dinheiro. A gente gostaria que viesse mais coisa para mais agricultores. Então, não sou contra os conselheiros, não sou contra ninguém. Apenas reclamação dos agricultores que têm famílias que, de repente, mereciam ter pegado de alguma forma ou de outra. Se queixaram muito que teve família que tem 4, 5 salários na casa e pegou. Outros, por outros motivos, pegaram. Então, está aqui um representante do povo de Nova Esperança fazendo esse pequeno desabafo aí. Mas vou deixar mais claro, bem claro mesmo, para ninguém ficar descontente comigo. Não sou contra ninguém, quem pegou e o conselho que escolheu. Então, apenas reclamação das pessoas. A gente conhece muitos agricultores aí que não tem salário na casa, a gente sabe disso, são os mais pequenos. Mas está escolhido, está dado. E quem sabe que em outra oportunidade a gente colabora mais também com essas pessoas que precisam também. E também tem umas reclamações de máquina, que quando vai nos lugares, às vezes um trator trabalha e não termina de fazer um serviço, ou para um vizinho por poucas horas, e sai do lugar e vai lá adiante trabalhar no outro lugar. A gente fica triste por isso, né? Mas acontece, porque todo mundo precisa, né? Então, há uma correria também, mas a gente não gostaria de ter correria. Mas um pede, outro pede, outro pede, tem quantos agricultores que precisam de máquina e uns ficam sem. Também tem uma reclamação de cascalho, quando levam cascalho nas propriedades, como aconteceu lá nas propriedades, de quando colocar cascalho, não demorar muito para lá esparramar esse cascalho. Como levaram um cascalho grosso lá, tocou de 2 fins de semana, tiraram com o próprio trator e caçamba carregar, tirar da propriedade. Isso é um pouco triste, a gente já comentou aqui, mas eu tenho certeza que a administração vai colaborar com isso, e nós temos aqui para cobrar, mas temos para que nós reconheçamos também. A administração vai colaborar, vai arrumar, vai esparramar esses cascalhos lá na propriedade, ainda faltou levar mais um pouco, faz tempo que pediram. A gente pede que colaborem, que nós também temos aqui para colaborar, para ajudar, trabalhar junto, trabalhar unido, para que todos crescem, né? A administração cresce junto com nós, as pessoas precisam de nós, a gente sai nas casas bastante. Eu saio muito nas casas e, de vez em quando, a gente leva até algum chumbo grosso também. Não sei se merece ou não merece. Mas tudo que nós plantamos, nós colhemos. E na política não é diferente. Nós precisamos plantar coisas boas para colher coisas boas. E muitas pessoas, às vezes, não entendem. A gente quer fazer o bem, quer trabalhar bem, quer estar junto com a administração, junto com o município. E sempre torcendo que o município cresça junto com nós, vereadores. E também deixar lembrar que nós, vereadores, teve certas reclamações aí que me fizeram para mim, que a gente ficou um pouco triste, um pouco chato, que a gente sai bastante e daqui um pouco reclamo que a gente sai muito e trouxemos pouco. A gente trouxe bastante coisa aqui para a cidade. Eu tenho certeza que todos nós, vereadores, estamos de parabéns. Todos nós conseguimos alguma coisa. Como é bonito todos nós, vereador, conseguir alguma coisa. Infelizmente, algumas pessoas não entendem isso. Eu sou um grande vereador, porque eu consegui coisa com um grande deputado. E a gente vai colaborar com esses deputados. Ajudaram nós, agora vamos ajudar eles. Se tem deputado que não trouxe nada, que aparece aqui na cidade que não faz nada, nós não temos condições de ajudar eles. Vamos ajudar esses deputados que colaboraram com o nosso município, independente de partido político. Então, temos de parabéns, acho que a Câmara está de parabéns, porque nós temos bastante benefício para a cidade, e é assim que nós vamos trabalhar. Eu sempre pretendo trabalhar unido e dar oportunidade que o município cresça e cada vez fica mais bonito. De momento era isso, eu devolvo a palavra à mesa.
Vereador Carlos Renato Biasi da Rosa, por favor.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas vereadores, nossos servidores dessa casa, nossos ouvintes da Rádio 87.9, nossos seguidores que nos ouvem e nos acompanham pelas redes sociais, pelo Instagram, meu boa noite a todos. Primeiramente, abordo aqui, senhora presidente, dando parabéns para a senhora, senhora presidente, nobres colegas, dando parabéns à senhora como presidente por ter ouvido o meu pedido e também parabenizo os demais colegas que assinaram junto conosco essa moção de repúdio contra esse decreto 12.686 de 2025, que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva, a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva. Fico feliz, todos os colegas assinaram, então deixo aqui meu agradecimento pela senhora ter nos ouvido, nos atendido, e aos colegas que somaram junto e pegaram junto. Essa semana passada eu tive em Porto Alegre, viajamos junto eu e o vereador Rodrigo, buscando conhecimento, fortalecendo as parcerias. Então, é importante que a gente saia de casa. Abordei esse tema lá com o deputado Pompeu de Matos. Sei que os colegas já tinham falado com os deputados aos quais representam. E levei para ele lá que nós aqui também estamos unidos, buscando os resultados, tanto na nossa cidade, quanto aquilo que é também a nível regional e estadual. Então, esses são temas que são um tema nacional que a gente debate aqui, mas são temas que nós devemos, sim, abrir nossos olhos e ver tudo aquilo que está acontecendo ao nosso derredor, tanto na nossa cidade, quanto na nossa região, quanto no nosso estado, quanto no nosso país. Então, nós temos que, sim, debater e fazer um bom debate, fazer uma boa discussão com esses temas relevantes que nós temos que discutir. Então, o deputado Pompeu de Matos me passou que ele também já receberam lá na Câmara dos Deputados inúmeras moções de repúdio, e o qual também fez uma reunião com o ministro da Educação, o senhor Camilo Santana, juntamente com o presidente da ZAPAI, o senhor Jarbas Barros. O governo está revendo, ele está retrocedendo sobre essa questão desse decreto. Então, por isso que é importante a gente se unir e levantar também a nossa possibilidade, levantar o nosso apoio aqui a esses temas sensíveis, Porque isso traz um déficit enorme para o nosso município. Como falei aqui naquela sessão, isso, os nossos professores, os nossos monitores, nós precisamos dar uma atenção mais diligenciada para os nossos pais, para nossas crianças. Mas vejam, colegas, que um professor, para fazer um curso de capacitação para trabalhar com essas crianças, direcionado realmente ao tema, são 80 horas aulas, no mínimo, de capacitação. Vocês já pensaram quanto que isso onera também para os cofres públicos? Quanto que isso vai onerar para o município? Já pararam para fazer uma reflexão? Então, assim, tem muitos dos nossos professores que não estão preparados, não estão habilitados. Então a gente tem que se unir, sim, aquilo que nós defendemos e aquilo das necessidades da nossa comunidade. Também estive em visita lá no gabinete do deputado Ayrton Lima, ao qual já trouxe através, já saiu até o pagamento, semana passada foi, R$ 72 mil pelo programa Agiliza, foi liberado já, na verdade R$ 72.872, né, lá para a nossa escola José Benincar, o qual eu tinha lutado desde o início, que tinha saído a minha aprovação aqui nas urnas, o deputado tinha nos contemplado com 50 mil, então mexeu um pouco mais através do programa Agiliza e saiu 72 mil para a nossa comunidade escolar, já está na conta, são dois recursos, um de 58.297 e outro de 14.574, então foi agilizado pelo programa Agiliza do governo do estado, através da assessoria e do gabinete do deputado Ayrton Lima. Também lá visitei o deputado Gerson Burman, o qual cobrei dele a situação para nós ver o andamento, como que está a situação da nomeação da nossa VRS. Então, por isso que é importante, vereadores, nós sairmos aqui da nossa comodidade, da nossa base, e nós ir sim fazer essas visitas. Descobri lá que o nosso pedido lá estava um pouco parado, lá na CCJ, né, na Comissão de Constituição e Justiça. Então, conversando com as pessoas certas, a gente foi descobrindo, foi vendo. Agora vai dar andamento aí de novo, então, para que eles façam, que nem nós fizemos aqui, eles vai ter o relator, vai ser passado, então vai cair nas mãos de um outro deputado, o qual também já conversei com ele, mas por ética profissional, como é do gabinete do deputado Burman, continua tudo por lá. Então, é importante a gente conhecer pessoas e construir pontes para a gente ir lutando pelo aquilo que nós buscamos. Também visitei lá o escritório da deputada estadual delegada Nadine para fazer uma substituição de um ofício que eu tinha pedido anteriormente para a sala reforçada, com cofre, com barramento, ali para a Brigada Militar. Então, o governo ele já conseguiu agilizar, já fez, o pessoal já está ali com um suporte um pouco melhor, então, mais do que nunca, a gente se dirigir até onde a gente pediu, né, e levei um ofício solicitando que seja mudado aquilo que eu pedi para ela. Então, hoje, sei as debilidades, as necessidades, que nem eu falei, esse ano, a minha meta é correr atrás de recursos para a saúde ou equipamentos, né, então, levei um pedido para ela também, solicitando lá, para que mude, então, e nos contemple com um carro, um veículo aí para a saúde, né? E eu acho que, assim, eu tenho também essa visão que a gente tem que, sim, ajudar deputados que nos ajudam no nosso município. Nós somos 9 aqui. Se cada um representasse um, ou, tipo, 2 vereadores representassem um deputado, a gente deveria ter mais força, a gente tem mais força de buscar recursos, debater, né, da gente cobrar. Na minha reunião com o deputado Pompeu de Matos, já comecei a pensar e a já discutir com ele aquilo que eu posso pedir para o ano que vem, nos próximos recursos, porque a gente já tem que ir levando as nossas demandas, tem que ir levando as nossas necessidades. Nós temos que ouvir eles também, o que, que eles podem, o que, que eles gostam de aportar, tem uns, né, que eles têm uma linha daquilo que eles gostam. Então, a gente já tem que ir sim, cobrando deles isso, né, e levando aos nossos anseios aquilo que a nossa comunidade precisa e conversando com eles. Então, aproveitei, né, já para ir conversando com ele, também já pensando na minha viagem a Brasília, para que quando a gente chegue lá, a gente também já leve alguma situação mais concreta e já deixe na mesa dele para que eles já vão avaliando e já deixando um recurso destinado para atender a nossa cidade. Eu tinha falado com o colega Vanderlei aqui na outra sessão passada, né, então eu fiz uma reunião com o executivo, ao qual solicitei formalmente para ele que fizesse essa transferência da caixa d'água do São Luís ali para o São João, ali para os Frans, né. Eu sei que essa caixa d'água está lá, eu não pude descer porque a semana passada estava em viagem, mas na mesma hora da agricultura, para que fizesse essa destinação, então, para a localidade do São João, né? Ressalto que é importante essa caixa d'água para eles, mas ressalto aqui também a importância para que se faça, através do programa da Emater, uma proteção de fontes e nascentes. Por quê? Porque nós vamos colocar uma caixa d'água que nós podemos, numa situação adversa, nós podemos ligar, sim, na rede de abastecimento da comunidade. Então, aí é bom a gente já fazer, já nos princípios, já, certinho. A Emater tem um programa que é brilhante ali, de proteção de fontes e nascentes, então que a gente faça isso dentro dos padrões. Então, está dando andamento, então agora é só ver com o Jairo essa semana que dia que ele pode fazer essa destinação. Então, senhora presidente, era isso. Meu muito obrigado. Devolvo a palavra à mesa.
Vereador Magno Giuliard de Gaberti, por favor.
Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, os ouvintes da 87.9, quem nos escuta, assiste pelas redes sociais, meu boa noite. Agradecer a presença da minha filha Valentina, né, Valentina, que veio nos prestigiar hoje. Queria ouvir cada vereador que estava aqui. Me perguntou quem que vai falar, pai? Todos? começar falando, pedindo um pedido de providência. De um container na rua Valentim Vielmo. Valentim Vielmo é que dá acesso aqui para na rua do Neno, aqui a rua da Jaqueline para cima ali. Acho que deveria nós botar um container perto ali, tá? Porque tem bastante comércio na volta aí, tem loja de material de construção, tem oficina, tem farmácia, tem loja da internet, então tem vários comércios ali e o pessoal tem que carregar lixo longe, então fazer um pedido ali. E também quero reforçar um pedido de um container aqui na... Eu acho a importância de um container aqui na frente da... Na rua da prefeitura aqui. Tem bastante comércio também. E a gente nota que o pessoal às vezes tem que se deslocar longe para levar o lixo. Eu já tinha feito um pedido de providência, mas não foi feito. Falando na rua em frente da prefeitura, nós temos uma boca de lobo na esquina da loja Demi ali. Tá, eu já tive reclamação. Teve gente até de bicicleta que caiu por causa daquela boca de lobo ali. Se vocês analisar aquela boca de lobo, ela tá, os ferros que foi botado tá muito espaçado um do outro, tá? Então pega uma bicicleta com um pneuzinho estreito e é perigoso até uma criança com o pé botar ali se machucar. E outra coisa, aquela boca de lobo ali, ela tá um tanto assim mais alta que o calçamento. Os moradores da volta ali reclamam que quando vem chuvarada ali a água não corre, sabe, dentro 100%. Aí não sei qual que é a... Se falta terminar ali para melhorar esse serviço. Mas a sugestão que eu dou é soldar uns ferros. Atravessar mais uns ferros ali, soldar uns ferros mais curto, um perto do outro ali, para não deixar menor o espaço, a fresta um do outro, para evitar de alguém se machucar. E ela fica bem ao correr da calçada, então o pessoal às vezes vem de bicicleta em cima da calçada, e ali quando vejam a boca de lobo está em cima e cai o pneu dentro, pode acontecer um acidente. Como já aconteceu, já me relataram que aconteceu. Quero agradecer também ao secretário Jairo, por ter mandado um trator para dar uma manutenção na pista de Veloterra, que tem ali na localidade de São Luís, onde também teve uma gurizada que já andou se machucando, já se quebrando, às vezes por falta de manutenção, né? Então, com a manutenção na pista, evita da gurizada se quebrar, né? E temos que incentivar todo que é tipo de esporte que tem, né? Então, falei com ele, ele não mediu o esforço e mandou um trator lá com a grade. Foi um serviço feito rápido, custo quase zero para o município, né? Então, eu acho que nós temos que manter aquela pista sempre em perfeita condição. Uma coisa que, assim, ó, faz horas que eu venho falando e acho que eu vou deixando de falar. Só que cada semana o pessoal procura a gente. É sobre essa estrada que dá acesso ao Boqueirão. O pessoal, na boca do pessoal, está falando que até o final do ano está o asfalto novo, que viu que o prefeito falou. Não sei se algum vereador já ouviu falar de algum outro. Eu já ouvi falar mais de 15, 20 chegaram em mim. Eu não sei se alguém andou se expressando mal, que às vezes é bom algum vereador Isso, o projeto a gente sabe que tem, Paulinho. É o que eu
já
falo.
Vai sair agora, o pessoal fala, não.
Final de ano, que já viu o prefeito, falou. Então eu acho que deveria algum vereador, depende para as próximas sessões, vir dar uma falada. E até a gente que escuta a Câmara de Vereadores. Entendeu? Mas não sei quem. Se foi algum vereador, algum prefeito que falou. Né? Mas assim, a situação que a gente sabe é que tem projeto. Né? Que tem projeto, só que isso aí pode levar um ano, pode levar dois, pode levar quatro, cinco, ou de repente nem sair. Né? É que é bom que fique esclarecido, porque tem bastante gente que escuta. Né? E aí eu falei até que ia trazer na sessão ali, para se tiver algum vereador que quer se manifestar referente a isso. O Paulinho depois pode falar.
Não, mas, vereador, é isso mesmo. Tem um projeto que a gente está escrito lá, né? E a gente aguarda que o governo nos auxilie com esse projeto.
Mas não tem prazo, né, Paulinho?
Não, nada.
Então é isso que a gente tem que falar, porque a comunidade está achando que vai receber asfalto agora.
Não,
entendeu?
Capaz.
Vereador, é o que o vereador Paulinho falou. A gente sabe que tem articulação política. Inclusive, aquele dia que eu estive no Dyer com o secretário Leonardo, eles falaram que tem uma negociação, uma articulação, mas se faz quase um ano que a gente está pedindo a pintura e não saiu ainda. Exato, ano que vem tem eleição no Estado. Então, assim, ó, às vezes o prefeito pode ter falado articulação no rádio ou em algum programa e as pessoas interpretam mal, como acontece aqui nessa casa também, né? Então, assim, ó, não tem prazo, não tem nada. Tem projeto e tem articulação. Isso tem. Mas a gente não pode falar. A não ser que seja uma notícia nova que eu não esteja sabendo, nem os colegas. Mas acredito que não.
Não, é só para... Isso já é coisa assim que já faz mais de mês que o pessoal vem falando, um mês, dois, três meses atrás, que vem cada pouco um vem me perguntando, o asfalto vai sair até o final do ano, né? Que foi... Uns me falaram que foi o prefeito que falou, então de repente o pessoal interpretou mal, né? Então é bom que a gente fala, pode ser, pode sair ano que vem, de repente não sai, então é isso aí. Eu acho que por hoje seria isso, meu muito obrigado.
Vereador Rodrigo Pivoto, por favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, aos funcionários da casa, aos ouvintes da Rádio 87.9, aos que nos acompanham pelo Instagram, meu boa noite. O que o Vanderlei falou vem repercutindo nessa nossa mídia aqui da região, que gosta muito de querer botar executivo contra legislativo, porque se tem alguns vereadores e algumas câmaras por aí que estão gastando excessos de diário e não estão dando retorno para o seu município, né? Isso aí a gente, né, a gente escutou lá de deputado, do pessoal do Tribunal de Contas, que a gente tem que sair, sim, tem que se aperfeiçoar, tem que ir a Brasília, tem que andar. Olha o que essa Câmara trouxe só esse ano, no primeiro ano de mandato. Se seguir assim, teve épocas, é só vocês olhar para trás, teve vereador aí de 7, 8 mandatos que nunca foi em Porto Alegre, pergunta o que ele trouxe. Pergunta o que eles trouxeram para a Nova Esperança. Né? De ambos partidos, não é só do PDT, do PP, do IMDB, que tinham agora o PL, que é o primeiro, segundo mandato, que tem representação na casa. Então, eu não tenho, assim, eu tinha companheiros aqui que tinham medo de falar contra o jornal, que Deus o livre, mas eu estou um pouco me lixando para o jornal que eles falam, o que importa é o que a gente faz e o que a gente traz para o município. Então, tem vereadores que têm medo de falar do jornal, mas só o que me faltava, né? Eu tenho que prestar conta para o povo da Nova Esperança, não tem que prestar conta para jornal, para se tu não paga, ele critica. Então ele fica puxando para quem paga ele. Isso aí eu já falei até para ele mesmo. Então é essas coisas aí que a gente tem que deixar claro e não ter medo. Enquanto tu estiver prestando serviço para a comunidade e trazendo recursos para o município, tem que ir. Os caras lá do tribunal falam para nós, tem que ir lá olhar no olho do senador, no olho do deputado. Que lá, olho a olho, é diferente do que por telefone. Algumas vezes a gente consegue até alguma coisa pelo telefone, mas tem muitas vezes que a gente tem que ser lá. O Magno testemunha lá, eu rejeitei 150 mil do Reis, ele mandou 800, não, 585, esse ano, entendeu? Então, se tu não olhar olho no olho, eles vão te mandar, diz, vou te mandar 50, 150 mil, aí tu não tem como, né? acaba que recebe, das vezes tu...
E essa questão aí,
a gente teve várias palestras, né, com secretários, deputados, de ambos os partidos, PDT, progressista, secretários da base do governo, e o Joedir Costela estava lá. E eu disse pro Biasi, ele começou a se pacholhar, que fez isso, que fez aquele outro, que fez isso, e fez. Ele não pode tirar que ele fez. Ele fez mesmo. E eu disse para ele, é hoje que eu pego ele, né, Biasi? Aí iam abrir para a pergunta, não abriram para a pergunta porque estava estourando o tempo, o outro palestrante já estava chegando. Saímos lá no corredor e eu perguntei, secretário, dei os parabéns para ele, para o serviço, que fez muito pelo Estado. Isso é real, é verdade, não tem como tu desmerecer o cara. E eu perguntei, tá, mas e por que, que é tanta ladainha para conseguir uma pintura de uma VRS? Ah, mas como assim? Eu disse, não, lá o senhor falou ali um monte de coisa aqui e faz... Desde o começo do ano que todos os vereadores praticamente fizeram pedido para a pintura da VRS e não sai. Daí naquilo estava o diretor do Daer junto, né? Ele chamou, não me lembro o nome dele, como é que é, o Faustino estava lá, ele chamou e disse, olha aqui. E aí tinha conversas de gente que só ia sair se tal deputado, secretário autorizasse. E ele disse, por enquanto ainda o secretário da pasta sou eu. Ele manda na pasta dele e eu mando na minha. Então não tem, isso é conversa para boi dormir que vem uns querer dizer, porque são do partido, dizer que é eles que mandam. Não é assim. Então, ele disse que está em fase, toda a manutenção está em fase de licitação e garantiu que sai esse ano a pintura da VRS. E a questão da VRS aqui, da estrada aqui do Boqueirão, Magno, ele falou que o projeto do governo do Estado é terminar tudo isso aí. Então, há uma possibilidade de sair, sim. Então, isso a gente escutou do secretário, lá o Biasi estava junto, a gente escutou do secretário que há uma possibilidade de sair. Então, assim, ó, nada mais do que escutar do secretário, né? Mas se não sair no governo Leite, aí a gente pode perder as esperanças, que daí já, aí eu já não acredito muito nem sair a estrada, porque muda governo, muda projeto, muda plano de governo, muda tudo, né? Então, se não sair o ano que vem, então aí eu já... A gente já pode perder um pouco das esperanças, mas a gente sabe que desde o primeiro mandato que eu fui vereador, a gente falou com o Joivir Costela e ele falou para nós conforme ele ia trabalhar e procedeu exatamente da forma. Então, pode falar, vereador.
Só para complementar, vereador, ele afirmou para nós, ele até deu uma explanação, né, de todos os acessos que tem, né, e ele falou que a meta do governo estadual é asfaltar todos os acessos que levam às cidades que não têm ainda acesso asfaltado. A meta deles é fazer isso. Tá? É só para complementar. Muito obrigado, vereador.
E a gente tem que ter esperança, né? E o cara fez bastante pelo Estado, mas tinha muita demanda, né? Tinha muita coisa. Tu pega a nossa VRS que era tapada de buraco, ele refez toda ela, né? Então, tinha muita demanda, né? Então ele está trabalhando. Recurso tem, então eles estão fazendo. Agora também eu recebi um pedido de container que estava estragado ali. Eu falei com o Leonardo, ele disse que vai dar uma pressada para arrumar esse container aqui para o bairro Vida Nova. Aí, né? Então, já foi falado com o secretário. Também lá em Porto Alegre, né, a gente aproveita os intervalos, alguma coisa assim, e procura falar com os deputados. Né? Então, o deputado Pedro vem sexta-feira aqui, vem... conversar, vem ali fazer um vídeo na rua ali, né, daquele asfaltou, então, pavimentação. Na sexta-feira ele vai estar por aí, eu não sei o horário ainda. E também, na sexta-feira eu fui lá no gabinete do senador, lá, ele estava em Porto Alegre, né, aí o neto dele foi lá dizer que o vô dele estava lá, que queria que eu fosse lá. Aí eu fui lá e eu tô sonhando ainda, né? Fiz um pedido, a Luciane sabe o pedido que a gente tem, a gente não abre ainda, né? Porque não adianta a gente prometer uma coisa que a gente não vai conseguir, mas ele me deixou bastante esperançoso que a gente vai conseguir. É uma emenda grande. Eu pedi para ele de despedida dele do Senado, né? Daqui a pouco já estão negociando para ele concorrer à vice do Estado também. Então, eu acho que pode dar certo. E a gente, a comunidade que vai ganhar com isso, né, que é o que a gente fala, a gente olhar olho no olho, né, é diferente do que mandar mensagem, que às vezes, como é corrido para eles, demora um, dois dias para te responder, então já perde o... E ele estava lá e eu aproveitei e fui lá e conversei com ele. Bem provável que ele consiga para nós, né? Vamos torcer que consiga. E para encerrar, senhora presidente, quero dar os parabéns aí para a Marilise, né? E o meu compadre Paulinho Dornelles, né? Por deu pódio na, em Santiago, né? Então, quero deixar os parabéns para eles e sempre a gente está aqui apoiando, incentivando, né, qualquer tipo de esporte. Era isso, senhora presidente, agradeço a atenção de todos.
Peço que a vice-presidente assuma a presidência. Vereadora Marília, com o tempo regimental de 10 minutos. Boa noite, colegas. Boa noite a quem nos escuta pela Rádio Nova Esperança, a quem está nos assistindo na nossa live. Muito obrigada, né, pela sua audiência, por estar aqui conosco. Então, primeiramente, gostaria de parabenizar os responsáveis aí pelo Natal Magia, que realmente ficou maravilhoso, lindo, nossa cidade. Eu acho que fica muito mais aconchegante nesse clima de final de ano, nesse clima natalino, que nos traz paz, nos remete um espírito de renovação, de perdão, de confraternização. Então, a cidade está realmente linda, a praça está muito bonita, né? E, então, parabenizar aí aos responsáveis, acho que todos nós agradecemos, né, por isso. Também essa semana começa o Enespref, né, gente, em Santiago, então já quero deixar aqui uma boa sorte a todos os atletas aí que vão, acho que o vereador Rodrigo vai, sempre vai, né, vereador? Então uma boa sorte aí, que seja um grande evento, né, além de ser uma distração, um evento social, um evento para a gente confraternizar, né, e aí eu vou estar lá na abertura, se possível, dependendo dos plantões também vou dar uma chegada lá para a gente confraternizar junto. Pessoal, então, hoje entra nessa casa um projeto de indicação, né? E aí eu gostaria de falar um pouco dele, assim, tá? É um projeto de indicação que nasce de um profundo respeito à dor de uma família, do reconhecimento da nossa responsabilidade enquanto representantes do povo, né? Então, uma homenagem aí ao jovem Daniel Rosa Brito, acho que todos conheceram, era meu paciente desde de criança, que o Daniel, aos 15 anos, nos deixou, né, de uma forma repentina, lá no estádio municipal, né? Então, o Daniel era um menino cheio de sonhos, de alegria, de paixão pelo esporte. A presença dele iluminava, assim, o campo, assim como ele iluminava a vida de todos que conviviam com ele. E a perda de uma vida tão jovem, tão cheia de possibilidades, não abala só a família, né, mas abala toda a nossa comunidade, que hoje busca compreender e acolher essa ausência tão, tão dolorosa. Então, por isso, eu proponho que lá no estádio municipal receba um espaço especial, um local com bancos, com flores, um ambiente acolhedor, assim, para que as famílias possam sentar, tomar um chimarrão, conversar, celebrar a vida, e que esse lugar leve o nome do Daniel Rosa Brito, tá? É mais do que uma homenagem, é um gesto de afeto coletivo, um símbolo de que o Daniel permanece entre nós através das memórias que ele deixou, da marca que ele escreveu na sua história, da nossa cidade, que cada pessoa ali que possa se sentar nesse banco para confraternizar com sua família, tomar seu chimarrão, possa lembrar do valor da vida, da importância da juventude, das necessidades de cuidarmos uns dos outros. E a gente lembrar cada vez que está ali, ler o nome do Daniel, que a vida é realmente um sopro e que a gente sempre precisa deixar as pessoas com palavras boas e amigas, né? Então, eu acredito que essa é uma homenagem justa, necessária, profundamente humana. Por isso, eu conto com o apoio dos nobres colegas aí para que possamos juntos eternizar a memória desse jovem e oferecer à comunidade também um espaço de reflexão, de convivência, de amor, enfim. Essa é uma ideia que eu já tinha dado logo que aconteceu a morte do Daniel, porque eu passei a atender a mãe e o restante da família.
E eu acho que não vai mudar nada.
Como já não, não vai mudar.
Na pele, isso acalenta, dá um aconchego, dá um conforto, né? Tu ter aquele espaço, aquela homenagem pro teu ente que se foi tão cedo, né? De uma forma tão abrupta assim. E também agora, mudando de assunto, fiquei bem emocionada, assim, até cheguei aqui bem, derrubei a coisa, a térmica, né? Porque vocês olharam, mas... Fiquei bem, assim, emocionada que eu passei ali na brigada e recebi do comandante da Cruz um convite, né? Então, é com profunda honra, assim, uma gratidão imensa que eu recebo uma indicação para uma comenda do coronel Perac. Acho que é assim que se pronuncia. Então, é uma distinção significativa, né, dentro da Brigada Militar, da nossa comunidade, representa mais com reconhecimento pessoal, é um símbolo de valor, de compromisso, de dedicação, né, do trabalho realizado, em parceria com esses profissionais aí, cidadãos que acreditam no serviço público, na construção de uma sociedade mais segura, mais humana. Então, eu agradeço aí imensamente a Brigada Militar, os responsáveis por essa indicação, que todos nós possamos caminhar juntos, né, compartilhando aí os esforços, os desafios, as conquistas do nosso dia a dia. E assim renovo o meu compromisso com a nossa comunidade, sempre tentando servir com responsabilidade, respeito, educação, dedicação. Então, é isso aí, que essa honraria aí inspire ainda mais o nosso trabalho, né? Por fim, quero mandar aí um abraço para o seu Pompeu, que foi na Policlínica lá ser atendido e pediu, disse que nos escuta, que admira o nosso trabalho. E aí disse, então vamos mandar um abraço para o senhor. Então, se o senhor está ouvindo, seu Pompeu, um abraço aí. Era isso, colegas. Obrigado.
Devolvo a presidência.
Agora passamos à pauta, então. Peço que a senhora diretora realize a leitura do projeto da lei complementar número 012, de 6 de novembro de 2025.
Projeto de lei complementar número 012, de 6 de novembro de 2025. Altera os coeficientes das classes referentes ao padrão 7 de vencimentos da tabela constante do artigo 26 da Lei Complementar número 02, de 4 de abril de 2012, da outras providências.
Coloco o projeto de lei complementar em discussão. Vereadora Alcione.
Senhora Presidente, então, esse é um projeto que entrou semana passada na Casa e ele altera, na verdade, o vencimento de um cargo e o Executivo está no aguardo, então, da aprovação desse projeto para dar continuidade ao concurso público. Então, o prefeito hoje nos solicitou, se fosse possível, de votar ele hoje. Então, eu peço, se houver concordância dos colegas, de votar ele hoje.
Colegas?
Eu vou pedir a palavra, tu me concede?
Vereadora Luciane.
Eu fui num treinamento da CNM e até convidei a senhora, vereadora Alcione, a senhora não pôde, porque tinha um outro compromisso, eu lembro. Aí passei para a presidente, assim como passei para a assessora jurídica, para a gente não votar mais projetos no mesmo dia. Isso é orientação jurídica da CNM. Deixei contatos para a assessora jurídica. A gente tem que ter, no mínimo, duas sessões. A gente pode fazer a sessão na Câmara, a reunião de comissões depois que acabar a sessão na Câmara, nem que seja uma sessão extraordinária e ser votado depois da comissão ter o parecer na próxima sessão. No mínimo, duas sessões. Tá? Isso é, essa é a orientação. Tá, mas já tem parecer da comissão? Não, pois é. Então, não tem como votar hoje. Então, assim, ó, aí a gente tem que conversar de novo, tirar as dúvidas que a gente tiver as dúvidas, para mim ficou claro, né? Até eles dão a seguinte... comissões. Ideia? Sempre. As reuniões e comissões. Né? Porque hoje tudo é pela internet. Para ter transparência. Então, é isso que eu conversei junto com a presidente, eu conversei com a assessora jurídica. Então, vai de... Se quiser vídeo, conferência, CNM, dá. Sobre qualquer dúvida, sobre qualquer pauta, tá? Era isso.
Vereadora Alcione. Senhora presidente, a vereadora Luciane está no direito dela de não aceitar a votação hoje. Porém, o nosso regimento, nossa lei orgânica, ele prevê essa votação. Então, não está contra a lei, né? Mas, como eu falei, é um direito da senhora de não querer votar hoje. Acredito que não irá implicar em nada, porque de praxe, em muitos projetos, a gente já fez esse trâmite. Não é um projeto polêmico, de grande impacto, e sim seria mais para agilizar o concurso público. Então, como eu falei, é uma solicitação minha como líder do PDT, mas quem acata é a senhora presidente e os colegas vereadores. Se não for votado, ok, amanhã a gente dá o parecer. Sugiro de quarta-feira, então, a gente fazer uma reunião extraordinária para que não, né, para não houver mais atraso no concurso público. E se for acatado, votar hoje contra a lei não está. Era isso, senhor presidente.
O projeto, então, baixa para a comissão permanente única. Peço que a senhora diretora realize a leitura do projeto de lei complementar número 010, de 15 de agosto de 2025.
Projeto de Lei Complementar número 010, de 15 de agosto de 2025. Estabelece plano de benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores públicos efetivos do município de Nova Esperança do Sul e da outras providências.
Coloco o projeto de lei complementar em discussão. O projeto permanece em pauta para a próxima sessão. Peço que a senhora diretora realize a leitura da proposta à lei orgânica número 02, de 7 de novembro de 2025.
Proposta de emenda à lei orgânica número 02, de 7 de novembro de 2025. Altera o artigo 70 da lei orgânica municipal de Nova Esperança do Sul.
Coloco a proposta em discussão. A proposta permanece em pauta para a próxima sessão. Peço que a senhora diretora realize a leitura do projeto de lei número 069, de 29 de outubro de 2025.
Projeto de lei número 069, de 29 de outubro de 2025. Autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com o Badesul Desenvolvimento S.A., Agência de Fomento Rio Grande do Sul, destinada à obra de ampliação de prédio industrial.
Coloco o projeto de lei em discussão. O projeto permanece em pauta para a próxima sessão. Peço que a senhora diretora realize a leitura da indicação número 005, de 12 de novembro de 2025.
Indicação número 005 de 2025. Assunto: indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja analisada a possibilidade de construção de uma área de lazer no estádio municipal Mário Scalcon, com possível homenagem ao menino Daniel da Rosa Brito, que faleceu no local enquanto jogava futebol.
Coloco a indicação em discussão. A indicação permanece em pauta para a próxima sessão. Agora passaremos para a ordem do dia. Peço que a senhora diretora realize a leitura do parecer da CPU número 139 ao projeto de lei número 071 de 2025 e do projeto de lei número 071 de 4 de novembro de 2025.
Projeto de lei número 071, de 4 de novembro de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 014 de 2022 e da outras providências. Projeto de lei número 071 de 2025, aprovado por unanimidade.
Coloco o parecer da CPU número 139 e o projeto de lei número 071 de 2025 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 039 e o projeto de lei número 071 de 2025 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo de liderança. Líder do MDB vai fazer uso. Líder do PL vai fazer uso. Líder do PDT vai fazer uso. Líder do progressista vai fazer uso. Então, desde já, ficamos na nossa reunião extraordinária, quarta-feira, nesse mesmo horário. Quando? Nesse mês que começou hoje. Ou às 7? Quarta. Porque aí amanhã vota. Pode ser de manhã. Tá. Quarta de manhã fica bom para todo mundo? Deixa eu ver. Nem de tarde? Tá, vamos discutir um horário que fique bem para todo mundo. Então, nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 17 de novembro de 2025.
YM406, 87,9 MHz, Canal 200, Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
Comunicação transforma a vida das pessoas. Em nossa rádio, todo esse poder acontece todos os dias. Informação, entretenimento, alegria, recados, companhia. Obrigado, ouvinte. Você faz parte da nossa grande rede de amigos.
Rádio Nova Esperança FM, 87,9 MHz.
Unidos para fazer a vida melhor.
Amigo ouvinte, fique em paz onde estiver. Amanhã, se Deus quiser, vamos voltar.
Boa noite, meu amigo.